Dá uma expectativa muito grande. O ministro Miguel Rosseto esteve lá, junto com o prefeito Jair Jorge, fez um voo sobre toda a área, principalmente na área da Grande Porto Alegre, muito atingida, e agora estão liberando já o fundo de garantia para as famílias, que é algo positivo. Mas, enfim, esperamos que a solidariedade aumente em todo o país e que a União possa ajudar as pessoas que perderam as suas casas. Até o fim de semana, 400 mil pessoas estavam sem luz, água também com enorme dificuldade. E, claro, que nesse momento há um movimento muito grande de apoio aos familiares, com o movimento dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, dos três senadores e também por parte da União, que está colaborando com aquilo que é possível nesse momento tão difícil. Mas, senhor presidente, fazendo esse registro, que eu não poderia deixar de lembrar, eu quero também agradecer muito ao Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas dos estados, dos municípios, que vai acontecer, conforme a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, já nos convido também para participar do 6º ENAP, Encontro Nacional de Aposentados e Aposentadas e Pensionistas do Fisco, cujo tema central é a PEC 555/2006, e que trata das contribuições previdenciárias dos servidores públicos, aposentados e pensionistas, que será realizado no período de 28 a 30 de outubro, na cidade de João Pessoa, Paraíba, no Centro de Convenção do Tropical Hotel Tambaú. E me convidam para participar da abertura solene do evento, que vai ser no dia 28 de outubro. Estou fazendo de tudo, mas aqui fica registrado o meu apoio total a esses trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, aposentados, e tentarei estar lá, já que nesse fim de semana eu estarei no Acre e um estado ali ao lado. Então, no Acre, na Assembleia Legislativa, vamos participar do debate sobre terceirização, sobre precarização, e, naturalmente, os três senadores do Acre serão convidados. E eu, inclusive, pretendo fazer uma visita ao governador. E quero depois conversar com o senhor, senador Jorge Viana, que preside essa sessão nesse momento.
E nós temos, é muito oportuno, porque eu vou organizar também uma audiência de Vossa Excelência com os cooperados da COPSERJ, que prestam serviço.
Você tinha me falado sobre isso.
Vossa Excelência assumiu de fazer uma audiência pública nesse debate sobre a regulamentação da terceirização do país. E eles têm sofrido uma injustiça muito grande por uma cooperativa disputar com essas empresas que prestam serviço de terceirizado é muito difícil. E quando ainda estão enfrentando desentendimento com o Ministério Público do Trabalho, se pegando em questões da Constituição, o que eu acho que seria muito melhor, no caso de serviços terceirizados, você ter os terceirizados como cooperados, donos do seu próprio negócio. Sempre defendi. Lá no Acre tem um belo exemplo, e eu vou organizar, Vossa Excelência está
concordando,
uma audiência.
É o tema que eu vou para lá.
Ótimo. Maravilha. E quando que será a sua...
Vai ser na próxima sexta-feira. Agora, essa semana.
Muito bem.
E quero também aqui fazer mais uma vez um apelo para que o Congresso, que não vota desde abril os vetos, se debruce sobre os vetos. Cada um votará com a sua consciência. Eu nem vou aqui entrar no debate do mérito. Eu quero dar um passo à frente, que somente depois de apreciar os vetos é que nós vamos apreciar o projeto número 2 de 2015, que trata do Aeros. Os aposentados e pensionistas do Aeros, que são em torno de 10 mil, estão na expectativa desde abril, porque já houve a decisão do Supremo, já houve acordo com o Executivo, já houve acordo aqui com o Congresso. Só falta votar esse PL para que eles possam receber o que eles têm de direito. Então, fica aqui mais uma vez um apelo muito grande para que a casa se debruce sobre os vetos. Favor ou contra, cada um vote com a sua consciência. E com isso vamos, na sequência, apreciar o PL número 2, que é unânime, não tem uma pessoa que vai votar contra. Se já está acordado, acertado, vai ser uma votação simbólica. Mas só que para a votação simbólica atender, acontecer, primeiro tem que deliberar sobre os vetos. Recebi também um outro documento, senhor presidente, que aproveito nessa segunda-feira para registrar, é de uma entidade que também, eu acho que toda entidade que vem para se organizar, para fortalecer o idoso, só pode ter o nosso apoio. É, eles dizem, esse Brasil idoso que já vivemos, senador Paulo Paim, é produtivo em atos e ideias, é ativo e atuante, é saudável, será cada vez mais longevo e cada dia mais experiente. Continua contribuinte, tem expectativas e aspira à conquista. O Brasil Idoso, como conferência, fórum de discussão e divisor sociocultural, está se organizando para ser protagonista de uma nova era, em tempo que o Brasil se preocupa com o envelhecimento, com a longevidade e com o tempo livre. O nosso novo instrumento para essa organização é a Fundação Mais Vida, que instituímos com a finalidade, a caráter oficial e legal, a esses homens e mulheres, para garantir um futuro da iniciativa, segmentando assim interesses de todos. Sim, somos audaciosos, queremos e vamos ser esse guarda-chuva para acolher todos que querem preparar um Brasil idoso, onde se vive mais e melhor. Aqui eles fazem toda uma análise, que eu quero deixar nos atrás da casa, senhor presidente, falando de trabalho, de turismo, falando como é que eles entendem o conceito de idoso, falam de economia, falam de educação, que vai na linha do Estatuto do Idoso, que é de minha autoria. E eles falam aqui, as Nações Unidas estabeleceram o padrão de 60 anos para descrever o idoso. No Brasil, essa idade é adotada pelo Estatuto do Idoso, expresso na Lei 10.741, e aí eles vão à frente montando e explicando, via essa fundação, tudo aquilo que eles entendem positivo. Eles dizem aqui alguns dos desafios dessa entidade tão importante para os idosos, que eles chamam de Fundação Mais Viva. Divulgar a condição do idoso como protagonista, experiente e eficaz. Criar uma sociedade, um Estado, ver o idoso como vantagem competitiva. Atrair investimento, incentivar atitudes políticas que transformem em benefício para o idoso, a participação política do idoso, em si, vamos assim construir uma agenda política forte. E vamos iniciar com o debate da Previdência. Quero dar esses documentos como lido, senhor presidente, mas quero também, nesse momento, senhor presidente, Jorge Viana, registrar um artigo de minha autoria, que foi publicado no jornal Zero Hora e no site Brasil 247, Congresso em Pele de Cordeiro. Chama atenção para o fato, e essa é a chamada, de que, infelizmente, está um processo avançado e meticuloso no Congresso Nacional, que vai trazer inúmeros prejuízos para os trabalhadores quanto à sua legislação. E aqui eu vou detalhando que esses benefícios foram alcançados com muito sacrifício. A situação se acentuou ainda mais nas últimas eleições, com a redução de senadores e deputados que têm um compromisso com essas causas. O resultado está sendo demonstrado com as últimas iniciativas, como aqueles que quiseram passar o negociado sobre o legislado, que felizmente houve uma mudança na Câmara depois de muito movimento, e esse quadro ora mudou. Estou me referindo à Comissão Mista da Medida Provisória 680 de 2015, que no debate de um programa positivo, em que eu participei, do programa Mais Emprego, apareceu a chamada Emenda Jabuti, que revoga praticamente a CLT. Felizmente, depois de uma ampla mobilização dos trabalhadores e de grupos de deputados e senadores, esse artigo foi derrubado na Câmara e a medida vem para cá, já para o Congresso, sem esses instrumentos esse instrumento do negociado sob o legislado. Enfim, é um artigo longo, senhor presidente, que eu deixo para registro nos anais da Casa. Quero também deixar registrado, porque considero importante, o primeiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, Brasil 2015. Informo que tem início no dia de amanhã, 20 de outubro, com término em 1º de novembro, o primeiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A cerimônia oficial da abertura vai ser no dia 23 de outubro, ao pôr do sol, na Vila do Jogo, na cidade de Palmas, estado de Tocantins. Foram realizadas 12 edições nacionais dos Jogos e, nesse ano, o Brasil sediará a primeira edição internacional do evento, que contará com a participação de milhares de indígenas provenientes de diversos países e etnias nacionais. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fui convidado para estar lá. É um marco para o esporte, para a cultura de nosso país, idealizado pelo Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, em parceria com o Ministério do Esporte, Governo do Estado de Tocantins e a Prefeitura Municipal de Palmas. Agradeço muito o convite que me foi enviado pelo Ministro do Estado do Esporte, senhor Jorge Hilton dos Santos Cecílio, e farei o possível, porque acho que vai ser um momento muito rico. Estarão aqui atletas indígenas do mundo todo participando desse belíssimo evento. Por fim, senhor presidente, quero só deixar registrado, que eu até já comentei na semana passada sobre a legislação e as políticas públicas sobre a primeira infância. O painel primeiro da 8ª Semana da Valorização da Primeira Infância, Cultura e Paz, eu irei participar. Minha fala será sobre a 8ª Semana da Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz. Eu vou coordenar uma das mesas, como já mencionei, sou muito grato pelo convite, estarei lá sem falta para abordar esse tema que me é muito importante e o qual eu trato com muito carinho. Amanhã teremos uma sessão especial e nesta 8ª edição da Semana Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz, tratarei especificamente da legislação e das políticas públicas sobre a primeira infância. Quero ainda pedir permissão para repetir o que já é de conhecimento de todos, que a primeira infância é a fase decisiva na construção das estruturas cognitivas, sociais e efetivas do indivíduo. Que a negligência e os maus-tratos nessa fase quase sempre resultam em adultos desestruturados e violentos, que o custo social provocado por esses cidadãos desajustados é incomparavelmente superior ao investimento na intenção que vamos dar na primeira infância para evitar que isso aconteça, né? Isso tem que ser um tratamento ali naquela idade de 0 a 6 anos. Senhor presidente, eu deixo aqui o registro dessa minha fala, que vou aprofundar neste evento e também vou comentar no momento adequado da sessão especial. Quero também dizer que eu fui constituinte em 1988 e o artigo 227 já dizia que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito e à liberdade. A convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A criança finalmente tornou-se, pelo menos na letra da lei, objeto de absoluta prioridade. Senhor presidente, eu lembro ainda que segue o texto condicional, a Convenção sobre o Direito da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, e que inspirará o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, sancionado já em 13 de julho de 1990, para avançar ainda mais, considero um marco na legislação sobre a infância e adolescência, o ECA. O ECA tem como base a doutrina da proteção integral, reforçando, pois, o compromisso com a infância. Senhor presidente, que ele considerasse na íntegra o meu pronunciamento, que trata sobre a valorização da primeira infância e a cultura da paz. Muito obrigado, presidente.